Giro 78. Viagens sonoras em Comalaca.
Discos de goma laca.
Viagens sonoras em goma laca.
Discos de goma laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, goma laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É um tipo de arte.
Mas também pode ser discos de goma laca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Giro 78 está no ar. Um programa desenvolvido em parceria entre a Antena 2 e o projeto Libersound. Práticas inovadoras de arquivamento para a libertação da memória sonora. Projeto desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro. Eu sou Analine Elvin Souza, a falar diretamente de Goa, e apresento o programa junto com a radialista brasileira Bianca Maria Binazzi. Olá, Bianca!
Olá, Naline, olá, ouvinte da Antena 2. No episódio de hoje, as cores do som. A partir de agora, vamos escutar uma seleção de representações sonoras associadas à África, registradas em discos de goma laca gravados no Brasil e em Portugal.
De que forma as comunidades provenientes da África Negra e os seus descendentes nesses dois países eram representadas nos discos de 78 rotações?
Como artistas negros e artistas negras negociaram espaços na moderna indústria fonográfica apesar dos contextos de racismo, violência e silenciamento?
Mané João, oi, que eu quero ver calo na mão. Oi, só pilão, Mané João, oi, que eu quero ver calo na mão. Tanta gente pra beber. Eu só para socar. Só com pilão, Mané José, oi, que eu quero ver quem é que quer. Oi, só com pilão, Mané José, oi, que eu quero ver quem é que quer. Tanta gente pra beber. Eu só para socar. Eu só para socar. Pilão, Mané João, oi, que eu quero ver calo na mão. Oi, só com pilão, Mané João, oi, que eu quero ver calo na mão. Tanta gente pra beber. Eu só para socar. Eu só para socar. Só com pilão, Mané José, oi, que eu quero ver quem é que quer. Oi, só com pilão, Mané José, oi, que eu quero ver quem é que quer. Tanta gente pra beber.
Estamos a ouvir Soca Pilão, um canto de trabalho gravado pela brasileira Inesita Barroso em 1954. A gravação é um retrato das lavouras de café da região sudeste do Brasil no início do século XIX. No Brasil, a economia do café, conhecido como ouro verde, cresceu à custa do trabalho de homens e de mulheres escravizadas, originalmente provenientes da África, mesmo após a abolição do tráfico negreiro no Brasil em 1850.
Segundo informações do historiador norte-americano Robin Blackburn, no livro Construção do Escravismo no Novo Mundo, do Barroco ao Moderno, cerca de 12 milhões de pessoas de várias regiões da África foram escravizadas e levadas para as Américas entre os anos de 1500 e 1870. Deste total, cerca de 1,5 milhão faleceu na travessia do Atlântico.
Para as historiadoras brasileiras Lilia Schwartz e Heloísa Starling, cerca de 4,9 milhões de africanos escravizados foram trazidos ao Brasil em todo o período do tráfico negreiro, que compreende o período colonial, sob jugo da coroa portuguesa, e o período que vai da independência em 1822 até finais do século XIX.
Entre o mar e o céu, sobre as ondas ao léu, o veleiro a vogar.
Adeus, terra de Luanda, de Cabinho, de Uganda. Adeus, terra de Luanda, de Cabinho, de Uganda.
É a escravidão.
Estamos a ouvir Navio Negreiro, composição de J. Piedade, Sá Rores e Alcir Pires Vermelho, gravada em 1940 por Dorival Caymmi.
Em Portugal, a presença de escravizados também foi significativa. De acordo com o relato de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, o sumário em que brevemente se contam algumas das coisas que há na cidade de Lisboa, publicado no ano de 1551, a capital portuguesa já tinha, por esta época, cerca de 9.950 indivíduos escravizados, o que correspondia a 10% da população da cidade. Durante toda a primeira metade do século XX, as práticas musicais vindas das diásporas africanas estiveram presentes nos grandes centros urbanos e nos ambientes rurais brasileiros e portugueses. Em grande parte, ligadas às tradições religiosas de matrizes africanas, muitas destas práticas musicais foram violentamente reprimidas, ironizadas e silenciadas pelas elites brancas nos dois países.
Apesar de se notar desde o início da gravação a presença de artistas negros, era também muito comum que pessoas negras fossem representadas por artistas brancos, muitas vezes com exageradas doses de racismo e exotismo.
Vamos escutar agora um desses exemplos. Trata-se da gravação da música intitulada Imitação de um Batuque Africano, lançada em 1907 em disco Vitor. Acompanhado por uma guitarra portuguesa, está César Nunes, usando a própria boca para imitar a percussão.
Ator, cantor e imitador de grande prestígio no Brasil nas primeiras décadas do século XX, César Nunes frequentemente se apresentava como o fonógrafo humano, por sua habilidade de imitar o som dessa novidade tecnológica. Ele fazia ainda imitações de tipos populares portugueses e esquetes cômicos em teatros de revista e vaudevilles por todo o país.
Essa gente escangalha tudo.
Chamamos a investigadora do projeto Libersound, Maia Suemi Lemos, para falar sobre essa gravação e nos apresentar o conceito de Sonic Color Line, criado pela pesquisadora norte-americana Jennifer Stover.
A indústria fonográfica explorou de maneira muito astuta as dimensões do cômico e do exótico, que são, via de regra, muito centrais na construção dos estereótipos raciais. A imitação de um batuque africano do César Nunes é um exemplo bem claro. Esse fonograma retoma marcas, estereótipos que já haviam sido estabelecidos anteriormente, mas força a caricatura de maneira bem radical. O Nunes pega uma base harmônica tonal bem elementar, um ritmo próximo ao do maxixe, e vai colocar aí interjeições, evocando o que seria uma vocalidade primitiva, onomatopeias, idiomatismos que remetem ao que seriam dialetos dos africanos escravizados ou sua forma de falar o português, risadas típicas da caricatura de preto velho que é comum na época, tudo isso num registro de muita comicidade. A letra dessa canção explora também a erotização e a sensualização que são comumente vinculados de maneira bem estereotipada ao comportamento e ao corpo negro. Por exemplo, quando diz o preto com mais a preta foi abaixo de uma bananeira, o preto que diz para a preta vamos fazer brincadeira. Essa forma de caricaturar e de fixar a caricatura, sobretudo por meio do som, remete muito àquilo que a Jennifer Stover, uma pesquisadora estadunidense, chamou de Sonic Color Line, ou linha de cor sonora, e que é um dispositivo-chave para se entender as formas pelas quais as relações de poder entre as classes sociais se constituem. Essa linha de cor sonora, essa linha demarcatória, distintiva, é produzida e é mantida, sobretudo, por esses índices, essas marcas, que vão permitir aos ouvintes discernir identidades raciais com base em vozes e sons específicos. Ela mobiliza recursos codificados com fins discriminatórios, enfim. Então são timbres, sotaques e sons musicais que são selecionados, exagerados e relacionados a corpos racializados.
Estamos a ouvir, com o César Nunes, a imitação de um batuque africano gravada no Brasil em 1907.
Garoto de pólvora, uiha! Anda aí, rica Tereza, escorrega por minha cima, menina, uiha!
Giro 78, discografias em trânsito.
Pega na chaleira, cancioneta por Eduardo Tassel, para casa Edson, Rio de Janeiro. Nesse século de progresso, nessa terra interesseira, tem feito grande sucesso, tal pega na chaleira. Nessa terra de progresso, nessa terra interesseira, tem feito grande sucesso, tal pega na chaleira.
Se por um lado artistas brancos como César Nunes faziam ecoar no disco estereótipos raciais, por outro, uma série de músicos negros estiveram ativos na construção de pontes e de outros significados para as práticas musicais de matrizes afro-brasileiras. Poucos anos após a abolição formal da escravidão no Brasil, artistas como Benjamin de Oliveira, Anacleto de Medeiros, Patápio Silva, Eduardo das Neves e Geraldo Magalhães, Nina Teixeira e Júlia Martins já eram presenças importantes no mercado do disco e amplificaram, cada um à sua maneira, as vozes dos escravizados e seus descendentes no Brasil.
Começamos por Eduardo das Neves, um nome que já escutou aqui no Giro 78, o primeiro cantor negro a gravar discos no Brasil.
Eduardo das Neves, ou o Criolo Dudu, já era bastante conhecido pelo público quando começou a gravar em disco os seus primeiros lundus e cançonetas acompanhado de seu violão. Representante da primeira geração de músicos da indústria fonográfica brasileira, Dudu já tinha uma carreira consolidada como artista de circo. Nas suas viagens pelo país com as companhias circenses, ele mantinha o ouvido atento às manifestações musicais de cada lugar e anotava músicas e histórias que ia aprendendo pelo caminho. Eduardo das Neves publicou uma série de livros com essas histórias e, mais tarde, muitas delas seriam adaptadas e lançadas também no disco.
Entre as inúmeras qualidades do palhaço cantor estava o enorme talento para prender a atenção do público. Acompanhado pelo seu violão, Dudu cantava casos sobre acontecimentos do dia-a-dia, muitas vezes em forma de lundus, um dos primeiros géneros musicais gravados em disco de 78 rotações no Brasil.
A Marta Abreu, que é autora do livro Da Senzala aos Palcos, Canções Escravas e Racismo nas Américas, 1870-1930, explica o que era o lundu e como Eduardo das Neves usou o humor para fazer a sua crítica à desigualdade racial no Brasil daquele tempo.
Nós temos alguns ótimos exemplos, né, de lundu cantados pelo Eduardo das Neves, gravados na indústria fonográfica, como o Pai João, que era um velho escravizado que fica na fazenda, mas ele era muito irreverente, ele seduzia a senhora. Quando o patrão ia viajar, quando o senhor ia viajar, ele tinha mais espaço para ficar com a senhora. Então, há uma série de possibilidades, né? Uma letra que permite que você imagine uma série de transgressões.
Pai João, cantado e acompanhado ao violão por Eduardo das Neves, para casa é São Rio de Janeiro. Pai João, abre a porta, negro, por ordem do delegado. Pai João, abre a porta, negro, por ordem. Eu não abro minha porta, Catirina tá deitado. Eu não abro minha porta, nem que seja de teto. Eu não abro minha porta, nem que seja de teto. Não abro porque não quero.
A Canoa Virada, por exemplo, é um lundu incrível que o Dudu das Neves ele grava na Casa Edson em 1909, provavelmente, que ele comemorando a abolição da escravidão, né? Então é um lundu muito irreverente, que ele fala que a negrada vai bombar, que agora as crioulas vão comer muito melhor. E que ninguém vai chorar, chegou a hora do baiano parar de chorar e a negrada vai bombar. Essa é a frase muito forte, que chegou o dia da liberdade, chegou o dia da negrada bombar.
No quinoado, no monte, no piseiro preto volta. No quinoado, no monte, piseiro preto volta.
Então, você veja que e é um ritmo de lundu que até lembra o samba, né? Você tem diálogos com o samba. O Preto Forro Alegre também é uma enorme referência que o Dudu faz em relação a um personagem de um preto furro alegre, né, que ele ironiza a desigualdade racial. Quando ele veio da África, né, ele comia bem, aí ele chega aqui e está comendo mal. E ele é extremamente irreverente em relação aos senhores. Aí fica muito, muito claro, né, que esses lundus, eles permitem uma poderosa e original forma de afirmação de artistas negros que discutem a questão racial. Então, o humor passa a servir como arma também para você discutir e criticar a questão racial. O Eduardo das Neves grava uma série de canções ligadas à memória da escravidão e fortalecendo essa ideia do homem negro, da população negra, que pode cantar e pode rir da sua situação, mas ao rir ele está invertendo, né? Ele inverte uma situação e faz crítica da hierarquia racial. Então é exatamente uma possibilidade de afirmação e de discutir a questão racial através da música, não é?
Disco da Cavaleta, Rio de Janeiro. Quando minha filha me disse, pai Francisco, venha cá, vai buscar papel e tinta, que você vai se forrar. E eu fico todo sarapantado como gambá quando cai no verão. E eu fico todo sarapantado como gambá quando cai no verão. Uia, 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 uá. Minha senhora, venha, venha, venha cá. Esse jeito, nossa senhora, a crioula que está apanhada.
Com o Eduardo das Neves, o Criolo Dudu, ouvimos Preto Forro Alegre, uma gravação de 1913.
Giro 78. Discografias em trânsito.
Um outro exemplo de cantor negro pioneiro na discografia brasileira é o do cantor Geraldo Magalhães, natural do Rio Grande do Sul, mas estabelecido no Rio de Janeiro, já em finais do século XIX, fez bastante sucesso nos cafés e teatros de variedades da capital.
Magalhães foi o primeiro cantor negro brasileiro a estabelecer uma carreira internacional. Em 1904, formou a dupla Os Geraldos em parceria com Nina Teixeira e realizou a sua primeira excursão para Portugal. Geraldo Magalhães e Nina Teixeira foram pioneiros no movimento de artistas brasileiros no além-mar, já que o mais comum era o fluxo inverso, ou seja, a presença expressiva de artistas portugueses no Brasil.
E a imprensa portuguesa comprova o êxito que foi a turnê dos Geraldos. A revista Brasil-Portugal, de 1 de agosto de 1908, por exemplo, publicava uma foto do Dudu afirmando que o Teatro Coliseu dos Recreios se enchia para ver os Geraldos em seu inimitável dueto brasileiro.
O sucesso dos Geraldos em Portugal teve eco no Brasil de modo dúbio. Enquanto parte da imprensa festejava a consagração do artista Patrício, um cronista brasileiro de nome JDP classificava o duo como dueto beiçudo, que supostamente proclamava em países estrangeiros o baixo nível financeiro e estético da nossa arte.
Estamos a ouvir Machiche Aristocrático, gravado em Portugal por Geraldo Magalhães e Medina de Sousa em 1910.
Quebra, 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 qu da mulata, aí, corte nas cadeias.
E não era só com ironia e reverência que a figura dos descendentes de escravizados era representada em discos no Brasil por artistas brancos e negros. Da década de 30, por exemplo, é possível localizar dezenas de canções que têm o cenário da escravidão como tema principal. É o caso, por exemplo, de Zabumbo do Bombo, que estamos ouvindo ao fundo com Roberto de Andrade e Paraguaçu.
No tempo de senhor e de senhora, juntava preto velho no terreiro pra sambar.
Juntava preto velho no terreiro pra sambar. Juntava preto velho no terreiro pra sambar. Zabumbo de bombo, que bombo é mazombo. Zabumbo de bombo, que bombo é mazombo.
E a dona e a vina caieira, que bumbo tentando acabou capaceira.
Que bumbo tentando acabou capaceira. Que bumbo tentando acabou capaceira.
Mãe lua, mãe lua,
que bumbo tentando acabou capaceira. E bumbo tentando acabou capaceira. Zabumba de bombo, que bumbo é mazombo. Zabumba de bombo, que bumbo é mazombo.
No terreiro não se vê mais nego velho. Minha moça, coitadinha, já morreu.
Minha moça, coitadinha, já morreu. Minha moça, coitadinha, já morreu.
A seguir, vamos escutar uma cena bastante comum e dolorosa da história da escravidão no Brasil. Mãe Preta conta a história de uma mãe escravizada que, privada de acalentar o seu filho, é forçada a alimentar e a cantar para o filho do patrão. Mãe Preta é uma composição do sambista negro Caco Velho, nascido no Rio Grande do Sul, e de Piratini. Quem canta é o conjunto Tocantins, em 1943.
Pele encardilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a pinha ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a pinha ganhou.
Era assim que mãe preta fazia, criava todos brancos com muita alegria. Porém lá na senzala pai João apanhava, mãe preta mais uma lágrima enxugava.
Mãe preta, mãe preta,
enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor.
Enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor.
Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca.
Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a pinha ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo a pinha ganhou.
Era assim que mãe preta fazia, criava todos brancos com muita alegria. Porém lá na senzala pai João apanhava, mãe preta mais uma lágrima enxugava. chibata batia em seu amor. Mãe preta embalava o filho branco do senhor.
Enquanto a chibata batia em seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor.
Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca.
Enquanto a chibata batia em seu amor, Mãe Preta embalava o filho branco do senhor. Acabamos de ouvir Mãe Preta, composição de Caco Velho e Piratini, em gravação de 1943 pelo conjunto Tocantins.
Esta canção tem uma longa história de reinterpretações e regravações, tendo sido, inclusive, gravada por vários artistas portugueses.
Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim...
Em 1954, 10 anos depois da gravação original brasileira, Mãe Preta já acumulava versões nas vozes das cantoras Maria da Conceição, Esther de Abreu e Gilda Valença.
Era assim que Mãe Preta fazia, tratava todo branco com muita alegria. Enquanto na senzala Pai João apanhava, Mãe Preta mais uma lágrima a enxugar.
Estamos a ouvir Maria da Conceição a cantar Mãe Preta, de Caco Velho e Piratini, em 1954. Um ano depois, seria a vez de Amália Rodrigues.
De manhã, que medo que me achasse espalha, acordei tremendo, deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração.
Amália gravou uma versão diferente da canção original. Barco Negro é uma adaptação da música de Caco Velho e Piratini, feita pelo português Davi Mourão Ferreira para driblar a censura. A letra foi escrita especialmente para Amália, que a cantaria no filme francês Amantes do Tejo.
Dizem as velhas da praia que não vão.
Ricardo Coque, autor do artigo Mãe Preta e Barco Negro, a mesma melodia para duas tragédias diferentes, levantou alguns dados que nos ajudam a conhecer melhor essa história das versões. Ele conta que o produtor de discos Manuel Simões confirmou que, após o sucesso da gravação de Mãe Preta pela fadista portuguesa Maria da Conceição, o disco foi censurado pela ditadura de Salazar. Nas palavras do produtor, Mãe Preta retratava uma realidade incômoda de um passado violento e qualquer pessoa que a cantasse nas ruas poderia ser presa.
No calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre. Ah, 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 ah.
Com Amália Rodrigues, acabamos de ouvir Barco Negro, ou Mãe Preta, composição de Caco Velho e Piratini, com adaptação de Davi Mourão Ferreira.
Para sempre, já não vai.
É hora, minha gente, vamos salvar isso.
Ei, Juê!
Ganga, nunganga, malele, pomba, jire. Ganga, nunganga, ganga, nunganga, malê, pomba, jire.
Ganga, nunganga, malele, pomba, jire.
Depois de ouvir as representações sonoras que nos recordam as histórias de racialidade, racismos e escravidão, está na hora de conhecermos artistas negros que, apesar da repressão e mesmo proibição de práticas musicais religiosas de herança africana, conseguiram registrar em disco as sonoridades dos terreiros de Umbanda e Candomblé. A partir dos anos 30, um grupo de artistas negros, sobretudo no Rio de Janeiro, pôde gravar sonoridades bastante próximas daquelas que se ouviam nos terreiros. Discos com coros e muitas vozes, palmas, instrumentos de percussão com timbres e ritmos diferentes e palavras em idiomas africanos. Se por um lado havia repressão a essas práticas religiosas na rua, do outro lado, nos estúdios de gravação e no mercado, os chamados discos de macumba pareciam ser bem-vindos e ter um bom retorno comercial. Felipe Nery da Conceição e o grupo Filhos de Nagô, José Espinguela, João da Baiana, JB de Carvalho, Getúlio Marinho, são alguns desses artistas que, à sua maneira, usaram a fonografia para romper o silenciamento imposto a essas práticas musicais. Estamos a ouvir o conjunto africano com Eloy Antero Dias e Getúlio Amor Marinho a cantar um canto de Exu em 1930. Esse é um disco histórico porque foi um dos primeiros discos no Brasil a ecoar um canto religioso em louvação a uma divindade do candomblé.
Fernanda Soares, autora do livro Fui o Criador das Macumbas em Disco, Protagonismo Negro e Trajetória de Getúlio Marinho da Silva no pós-abolição carioca, 1895-1964, conta-nos sobre a importância de nomes como Getúlio Marinho e Antero Dias na afirmação em discos das religiosidades de matriz africana, apesar do contexto de perseguição e racismo religioso no Brasil dos anos 30.
Essa questão do racismo religioso e do contexto de perseguição às religiões de matriz africana, ao mesmo tempo que essas mesmas religiões estavam sendo gravadas em disco, era das questões que mais me intrigavam. Eu me perguntava como isso era possível. Os temas ligados às religiões afro-brasileiras estavam no disco, estavam vendendo e certamente gerando lucros para a indústria. Mas isso não quer dizer que eram totalmente bem aceitos. Um exemplo disso está nas próprias análises das músicas feitas pela imprensa da época que as associavam a adjetivos como selvagem, crendice africana, primitivo, arte estranha. Porém, as homenagens aos orixás, as palmas, os louvores, as bênçãos, a percussão estavam sendo ouvidos, consumidos, ocupando espaço não só no disco, mas nos jornais, nos teatros, no carnaval e na cidade como um todo. Então, essa ambiguidade, além de ser uma questão complexa, uma não exclui a outra. No entanto, a gente pode pensar sobre os caminhos, as escolhas, as lutas e as ações de músicos negros como Getúlio Marinho na conquista por mais esse espaço, o que torna mais fundamental ainda a gente saber mais sobre a sua trajetória e o seu papel em prol da valorização das religiões afro-brasileiras e da sua maior divulgação através dos discos.
Getúlio Marinho, também conhecido como Amor, nasceu em Salvador, na Bahia, em 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República no Brasil. Aos 6 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se tornaria cantor, compositor, percussionista, além de um grande dançarino e um dos primeiros mestres-salas no carnaval. Embora tenha gravado inúmeros sambas e marchas em discos de 78 rotações bastante conhecidos, os Pontos de Macumba são a parcela mais significativa da sua produção.
Avançando para os anos de 1930 e pensando nesse modernismo negro, o Getúlio Marinho estava inserido em um contexto, em um mercado que era o mais inovador e moderno na época, que era o da indústria fonográfica. Né? E como se não bastasse, estava inserido e inovando, né? Criando novos gêneros e criando novas formas de interpretar a música. E como se não bastasse novamente, inovando e questionando o sistema, uma vez que o contexto, que não deixa de ser atual ainda, era de perseguição às religiões de matriz africana. Né? E diante disso, ele assume o papel de protagonista. Não é à toa que o título do livro começa com a afirmação dele: fui o criador de macumbas em discos. Notem, o criador, o protagonista, aquele que está em um lugar de poder, de intelectual negro que assume e afirma seu protagonismo como produtor de inovações e conhecimentos. E isso tem grande força, impacto e representatividade.
A seguir, vamos escutar outro artista que, assim como Getúlio Marinho, teve um papel importante ao representar de maneira única as vozes e culturas negras na indústria fonográfica no campo das religiosidades afro-brasileiras. J.P. de Carvalho.
João Paulo Batista de Carvalho, o J.B. de Carvalho, nasceu no Rio de Janeiro em 1901. Líder do conjunto Tupi, estreou em disco em 1931. Um de seus primeiros sucessos foi Cadê Viramundo, que depois de bem recebida no Carnaval Carioca, alavancou a carreira do conjunto, que passou a se apresentar também em espetáculos nos cineteatros, salões de baile, clubes e cassinos do Rio de Janeiro.
As performances do conjunto eram marcadas por figurinos e danças que remetiam aos universos indígena e caboclo presentes principalmente nos rituais de Umbanda. No palco, os integrantes do conjunto Tupi incluíam macumbeiros, feiticeiros, pais de santo, entidades como caboclos, pretos velhos e orixás.
Ao encarnar a figura do feiticeiro, J.B. de Carvalho valia-se de todos os recursos possíveis para despertar a atenção e o fascínio do público. Chamamos de volta Maia Suemi Lemos.
O caso de J.B. de Carvalho e do conjunto Tupi, que é dirigido por ele, é um exemplo notável de carnavalização e, eu diria também, de subversão da racialidade sonora. Então, o grupo imitava cerimônias de terreiro, sobretudo da tradição do caboclo, que é uma entidade relacionada à etnia indígena. Eles atuavam no palco de maneira assumidamente irreverente, usando penachos na cabeça, e representavam os elementos rituais, cânticos, invocações, transes, danças, em tom bastante cômico. Eles personificavam macumbeiros, feiticeiros, pais de santo, caboclos, pretos velhos, ou seja, figuras que eram conotadas na indústria do entretenimento como primitivas. Essas figuras representavam, de certa maneira, o avesso da civilidade moderna e, assim, suscitavam ao mesmo tempo o riso, a curiosidade e fascínio.
Eba! Dá licença de eu dizer um pistilone?
Ó, crioulo, não força!
Esse negro do campo, esse negro da gente delegado.
Esse de vergonha, não, senhor, não sabe ler, já que se tornou.
Estamos a ouvir Nego de Pé Espaiado, composição de J.B. de Carvalho, gravada pelo seu conjunto Tupi em 1931.
Mas o que é notável é que, quando se vê o tom das peças publicitárias da época, se percebe que foi justamente aceitando e colocando em seu proveito esse imaginário fortemente estereotipado, racializado, que J.B. de Carvalho e o Conjunto Tupi puderam promover sua carreira de sucesso no mercado musical. Então, cantores e compositores negros como esses foram agentes ativos e muito importantes no processo de inserção e legitimação de maxixes, sambas, cateretês, lundus, batuques, no contexto da fonografia. Esse processo se dava, evidentemente, numa via de mão dupla. Por um lado, exigia conformação a uma estratégia posta em prática por agentes brancos e que vão caracterizar as músicas afro-brasileiras, mas, por outro lado, a conformação a essas estratégias foi efetivamente uma via de acesso desses intérpretes e músicos ao mundo profissional do entretenimento e contribuiu para legitimar práticas musicais afro-brasileiras, não somente em âmbito nacional, como também na rede internacional da indústria cultural.
Viagens sonoras em Goma Laka.
A seguir, vamos escutar Yaô Africano, mais uma composição da dupla Pixinguinha e Gastão Viana, aqui cantada na voz de outro importante intérprete negro, Patrício Teixeira. Pixinguinha contava que esse era um sambinha afro-brasileiro e que nele existe uma mistura de palavras em português e línguas africanas.
A tradução do Yaô foi dada pelo João da Baiana. Yaô são as filhas de santo do terreiro. Akikó é o galo. Perua de é a galinha. Isso quer dizer, o galo com as galinhas no terreiro faz inveja para os rapazes solteiros. Com vocês, Yaô Africano.
Terreiro e perua de é, faz inveja pra gente que não tem mulher.
Aqui tá no terreiro, perua de é, faz inveja pra gente que não tem mulher.
No jacutá de preto velho, tem uma festa de aô.
No jacutá de preto velho, tem uma festa de aô.
Pois tem nega de Ogum, de Emanjá, de Oxalá, Mucama de Oxóssa, caçador, fora de Bananã, Nanã, Burucô.
Mucama de Oxóssa, caçador, fora de Bananã, Nanã, Burucô.
Iô, iô,
iô, iô.
No terreiro de preto velho, iaiá, vamos saravá, a quem meu pai?
Xangô, no terreiro de preto velho, iaiá, vamos saravá,
a quem meu pai?
Xangô,
aqui pô no terreiro e pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher.
Aqui pô no terreiro e pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher.
No jacutá de preto velho, tem uma festa de aô.
Já tu tá de preto velho, tem uma festa de
aô. Pois tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, Mucama de Oxóssa, caçador, fora de Bananã, Nanã, Murupô.
Mucama de Oxóssa, caçador, fora de Bananã, Nanã, Murupô.
A quem meu pai?
Xangô, no terreiro de preto velho, iaiá, vamos saravá.
A quem meu pai?
Xangô,
aqui com no terreiro e pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher.
Aqui com no terreiro e pelo adié, faz inveja pra gente que não tem mulher.
Thank you.
aqui, meu pai.
Xangô, no terreiro de Preto Velho, iaiá, vamos estar
aqui, meu pai.
Xangô.
Com Patrício Teixeira em 1938, ouvimos Iaô Africano, uma composição de Pixinguinha e Gastão Viana.
Giro 78.
E ao som do Babaô Miloquê, composição do músico baiano Josué de Barros com arranjo de Pixinguinha, encerramos mais uma edição do Giro 78.
Eu sou a Naline Elvin de Souza e apresentei o programa com Bianca Maria Binazzi, que também fez a montagem deste episódio. Conosco, na produção e no roteiro, Pedro Aragão e Susana Sardo. Finalização de áudio de Isaac Raimundo. Agradecemos Marta Abreu, Fernanda Soares e Maia Suemi Lemos pelas entrevistas concedidas. E ao Instituto Moreira Salles pelas gravações de música brasileira em 78 rotações.
Giro 78 é um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Liber Sound, desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança na Universidade de Aveiro, e tem financiamento da Fundação para Ciência e Tecnologia através de fundos nacionais. Coordenação, Pedro Aragão e Susana Sardo.
Até para a semana. Adeus.
Tava no dendeco, tava brincando, tava no mato, tava no dendeco, tava sambando, tava no mato, tava no dendeco, tava espiando, tava no mato, tava no dendeco, meu pai Xangô, mamamaimô, baba, baba, o choque, choco, o mamamaimô, baba, baba, o choque, choco. O biobá, o jare, tanto vai baixar pra nós ver. Oi, a caça, carajé, oi, santo de candomblé. O mamamaimô, baba, baba, o choque, choco. O mamamaimô, baba, baba, o choque, choco.
Eu vou embora. Coisa lá fica com o osso de ser duro.